O Rio Grande do Norte está entre os maiores produtores do país e já liderou as exportações no Brasil entre 2003 e 2004. A expectativa, segundo a Associação dos Criadores de Camarão, é que o estado exporte metade da produção nos próximos 12 meses. Para explicar um pouco mais sobre os criatórios de camarão e também sobre a carcinocultura, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, o senhor Itamar Rocha. Bom dia, Itamar.
Bom dia, Danusa.
Começaria perguntando se o Rio Grande do Norte já voltou ao mercado de exportação esse mês.
Já sim. Uma empresa localizada no Rio Grande do Norte, Potiporã, já começou a exportar o camarão para a Europa. Notadamente, acho que vai ser para a França, inicial, porque a França, nós sempre tivemos uma participação muito forte no mercado de camarão da França. Ocupamos o primeiro lugar em 2004, 2005, e a preferência dos franceses pelo nosso camarão é uma coisa bem notória.
O que faz o camarão brasileiro ser preferido pelo mercado internacional?
Veja bem, nós temos no Brasil hoje 1.543 produtores, sou o centro de 2011. Nós sabemos o endereço e como cada um está produzindo camarão no Brasil. É um controle muito diferente do que acontece na Ásia. Você vai na China, tem 500 mil produtores, no Vietnã, que tem uns 300, 400 mil produtores, é muito difícil controlar. Então, assim, por isso que como o mercado da Europa, na França, por exemplo, que é o mercado mais exigente, tem sempre uma preferência para o Brasil. Só para você entender, em 2004, a gente tinha 28% das importações da França era do camarão do Brasil. E o segundo colocado era Madagascar, com 12%, que pertence aos franceses. Então, ou seja, deram muito valor à exigência da questão da qualidade do nosso produto, da origem, de como é que ele é produzido, não usa antibiótico, todo esse controle que a gente realmente faz. E mais, mas, acima de tudo, um respeito social e compromisso realmente com a preservação ambiental.
O senhor falou da França, já existe visão mais ampliada para o mercado europeu?
Porque também nós ocupamos o segundo lugar nas importações da Espanha. A Espanha importava da Argentina, mas o camarão de cultivo, o primeiro lugar era do Brasil. E ocupamos o primeiro lugar do camarão norte-americano, pequeno médio, era do Brasil em 2003, antes da ação de dumping. Ou seja, o camarão do Brasil sempre teve uma tradição muito forte. Nós ocupamos o segundo lugar da pauta das exportações do setor primário da região Nordeste em 2003. Nós exportamos 55% do que o setor pesqueiro brasileiro exportou em 2003. Nós perdemos o ponto de apoio que foi com a ação de dumping e depois com a desvalorização cambial, sem nenhuma compensação financeira para os produtores brasileiros. E aí nós investimos e fomos para o mercado interno, que graças a Deus deu uma resposta muito forte. Mas entendemos que o mercado mundial, que hoje é da ordem de 15 bilhões, e o Brasil não ter nenhuma participação, não é justo isso com o Brasil e com os produtores brasileiros. Esse mercado é maior que frango, por exemplo, que o Brasil tem 42%. Ou seja, o Nordeste só vai participar do trade internacional de proteína se for através do pescado. Mas precisa de realmente incentivo para que o setor possa produzir e colaborar com a balança comercial do país.
Você já tem uma expectativa da produção para esse ano?
Sim, nós estamos. O ano passado nós fechamos no número com 75 mil toneladas e a gente está apostando que nós vamos para cima de 80, 85 mil toneladas. Sim. Evidentemente que ainda precisa mudar algumas coisas em termos de o Rio Grande do Norte, a Bahia precisam realmente entrar na produção, que eles esse ano produziram muito pouco, e principalmente Sergipe e outros estados. Mas o Ceará está crescendo muito, o Ceará deve estar projetando produzir 45 mil toneladas. E nós acreditamos o seguinte, que o norte do Rio Grande do Norte, esse ano, é o maior produtor do país e vai dobrar a produção. Então nós estamos apostando que realmente vamos atender o mercado interno e voltar ao mercado internacional.
Houve uma lacuna entre 2003 e 2004, o Brasil já liderou as exportações e hoje retoma esse mercado. O que foi que aconteceu nesse período?
Falta de apoio, principalmente isso. Só para você entender um pouquinho assim, nós produzimos mais e exportamos mais do que o Equador em 2003. Produzimos 90 mil toneladas, o Equador produziu 86 mil toneladas. Nós exportamos 58.455 toneladas e o Equador exportou 58.011. E o ano passado nós produzimos 75 mil toneladas e o Equador produziu 300 mil toneladas. E nós não exportamos nada, o Equador exportou 203 mil toneladas, 1.132.000.000 de dólares. Ou seja, como é que o Brasil pode perder terreno num setor que ele tinha liderança para um país como o Equador? A falta total de 80% dos produtores, micro, pequeno produtores, não tem licença ambiental. Sem licença ambiental, não tem financiamento. Você viu assim, o governo lançou um plano interessante, todo mundo aplaudiu, o Safra das Águas, para dobrar a aquicultura e a pesca, não saiu um centavo desse plano desde outubro. Então, assim, é a custa só do esforço do produtor que a gente vem mostrando e sobrevivendo. E estamos num caminho muito importante, muito interessante, porque é no micro e no pequeno produtor hoje, que representa 95% dos produtores, ou seja, estamos fazendo a verdadeira inclusão social com essa atividade, mas infelizmente ainda temos dificuldade de apoio governamental.
A gente sabe que existe um embate entre os ambientalistas e as pessoas que fazem o camarão no criatório. O que a gente pode entender desse processo todo? Porque os ambientalistas acusam de invadir os manguezais, de prejudicar. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso?
Olha, é uma falsidade total. Porque, por exemplo, é os interesses que eles estão defendendo, é os interesses da Tailândia, os interesses do Equador, os interesses dos Estados Unidos. Não é o interesse do Brasil. Olha, o estudo que fez a Universidade Federal do Ceará, fez um estudo com apoio do CNPq, analisou 31 anos de atividade e verificou assim, o mangue nessa região, entre 78 e 2004 e 26 anos, o mangue cresceu 35,1%. Tem um trabalho de um pesquisador dos Estados Unidos, professor Zitello, da Universidade lá dos Estados Unidos, ele fez um trabalho seguinte, ele ficou impressionado porque a atividade do camarão cresceu e não afetou o manguezal. Também tem uma tese de pós-doutorado de um analista ambiental do IBAMA, professor Raul Madri, ele diz o seguinte, as águas da drenagem dos viveiros de camarão têm 35% menos coliforme fecal e coliforme total do que da captação. Ou seja, nós temos todos os fundamentos, nós não temos dúvida nenhuma que a atividade se desenvolve em respeito ao meio ambiente, fazendo a contribuição social e trazendo um alimento nobre.
Bem, nós estamos conversando com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, o senhor Itamar Rocha. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais, porque o senhor chegou a mencionar aí a questão do mercado asiático. Lá, como tem muita gente produzindo, acaba tendo problemas até com relação à vigilância sanitária. Tem a tal da síndrome da mortalidade precoce do camarão, né, que afeta os camarões produzidos na Ásia. A gente aqui já não tem esse problema.
Olha, o que nós estamos pleiteando do governo, do ministro Marcelo Crivella, do Ministério da Pesca, é manter a vigilância, manter a proibição, as barreiras sanitárias, para não deixar entrar as doenças. Isso é fundamental. Então, assim, do Brasil vinha desde 99 que o Ministério da Agricultura baixou a portaria não permitindo a importação de camarão para evitar o problema de doenças. É evidente que se você dizer assim, não tem doença no Brasil? Tem, mas é muito diferente. Nós temos hoje no Brasil talvez duas doenças ou cepas, e na Ásia tem 35. E dessa, como você falou, a EMS, que é a mortalidade súbita, ela vem matando 90% a 100%. E ela vai reduzir esse ano 400 mil toneladas da produção da Ásia de camarão. E isso tem contribuído para quê? Para o Brasil voltar ao mercado internacional. Porque o preço do camarão no mercado internacional, tanto dos Estados Unidos como da Europa, subiram aí entre 25% e 30%. E sem que houvesse a compensação financeira que nós sempre desejamos, nós estamos de volta ao mercado internacional. Graças ao trabalho que a gente vem fazendo de boas práticas de manejo, biossegurança, de evitar realmente que essas doenças no Brasil e venha causar outro problema. Eu acho que é isso que nós estamos lutando, para que o Brasil faça o exemplo do Equador, do México, feche as suas fronteiras, que a gente possa realmente aproveitar esse momento especial.
Para a gente finalizar então, senhor Itamar, eu vou falar um pouco sobre a questão do preço do camarão. Ele é um preço competitivo, o camarão produzido aqui no Brasil?
Sem dúvida nenhuma. Nós estamos vendendo um camarão hoje de 10 gramas, 10, 11 gramas, que é um chamado 80-100, nós estamos vendendo dentro do mercado interno do Brasil hoje por 11 reais, ou seja, camarão de 5 dólares. E o mercado internacional hoje está oferecendo para esse mesmo camarão na faixa de 6 dólares. Ou seja, nós temos realmente um preço competitivo com todas as carnes e o brasileiro está consumindo 57 quilos de carne vermelha por ano e consome 550 gramas de camarão, mas o camarão é um produto nobre, é um produto saudável, tem uma contribuição importantíssima que está sendo produzido na base do micro do pequeno produtor no interior mais remoto que você pode imaginar da região Nordeste. Não é um camarão do mar, mas está sendo produzido nas águas interiores da região Nordeste, porque não se justifica o Equador produzir 300 mil toneladas e o Brasil produzindo 75 mil toneladas. O Equador tem a costa do Ceará e o Brasil com esse mundo de costa, com as áreas interiores, com tanta água e áreas produtivas que podiam ser utilizadas para a produção do camarão e não tá sendo aproveitado.
É, porque os criatórios podem ser feitos até no próprio interior, não precisa ser só no mar, né?
Exatamente. O que vem crescendo hoje bastante é no interior. Eu estou falando interior mesmo, não tem nem cheiro da água do mar. Então, por isso que eu disse, eu não sei se o Antônio Conselheiro estava certo, que ele disse que um dia o sertão ia virar mar, mas que o Vanamei, que só tem no Pacífico, não tem nem no Oceano Atlântico, ele já está sendo criado no interior da Paraíba, no interior do Rio Grande do Norte, no interior de Pernambuco, está. Então, ou seja, nós temos uma dádiva que é ter uma espécie que hoje pode ser cultivada nas águas salitradas, salobras, que é o que nós temos bastante na região Nordeste, que faz a verdadeira inclusão social. Eu posso ter meio hectare, um hectare, e ser competitivo e viável, e estar criando uma estrutura produtiva, dando vida com dignidade, né, para o trabalhador rural, para o pescador artesanal, né, e aí o que nós estamos querendo e esperando é que os governos, não só o governo federal, o governo dos estados, que é quem concede a licença, dê o apoio, que o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil financie os micro e pequenos produtores, apoiem realmente essa atividade para que ela possa se desenvolver e criar uma base econômica sólida no meio rural da região Nordeste.
Nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, o senhor Itamar Rocha. Nós agradecemos a entrevista e tenha um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.